Brasileiros abrem o próprio negócio para fugir da volatilidade no mercado de trabalho. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Benhoff, CEO da Alba Consultoria. Bem-vinda, CBN.
Olá, tudo bom? Tudo. Falando de uma questão importantíssima, porque hoje esses empreendedores são 35% do PIB desse Brasil e 80% dos que ofertam empregos.
E por que os brasileiros estão abrindo o próprio negócio para fugir da volatilidade do mercado, Rosa?
Muitas circunstâncias estão reduzindo as possibilidades de continuar carreira, muitas demissões, e estão surgindo também, né, empreendedores, seja porque são vocacionados a ser empreendedores, ou estão encontrando oportunidades a partir do que eles conheciam nos seus empregos anteriores e veem que podem continuar trabalhando em oportunidades que eles já conhecem, ou por simplesmente por necessidade, eu tenho que me virar porque tenho que continuar vivendo. Então, os empreendedores estão ali e estão, seja por vocação, por oportunidade ou por necessidade, estão indo se perguntar o que eu sei fazer, o que eu gostaria de fazer, qual é a única coisa que eu posso fazer, e se eu posso fazer serviço, vou produzir, vou fazer as duas coisas, me juntar, estar sozinho. Então, tem todo um movimento muito interessante que é uma nova forma de criar consistência para o mercado e criar consistência de produção, né?
Além disso, eles também são geradores de novos empregos, Rosa. Como ver esse mercado como uma forma futura também de expandir?
Sim, existem já várias pesquisas que falam sobre hoje 35% de contribuição ao PIB, mas sim nos próximos 5 anos chegar a 40%. Hoje nós já temos realisticamente uma oferta de oportunidade de emprego de 80% da massa toda de empregos. Então são iniciativas extremamente importantes e estratégicas para o desempenho do nosso país, né? E eles ofertam empregos. E aí que vem algumas questões importantes que para os empreendedores. Porque normalmente escolas e universidades preparam muito para as relações de carreira, de empregado, etc., mas não há uma preparação para ser empreendedor, né? Então, muitos deles vão com a cara e a coragem e arriscando. E aí é importante ter algumas dicas de o que eles têm que olhar. E a principal delas é exatamente qual vai ser o meu negócio. E isso tem dois aspectos. Tem um aspecto de olhar para si mesmo e dizer assim, olha, quais são os recursos próprios que eu tenho, né? Se eu tiver equipamento, se eu tiver poupanças ou dinheiro para investir, se eu tenho um carro, uma casa, um quintal, uma cozinha que pode ser otimizada, usada, se tenho algumas habilidades naturais, um hobby, que isso pode ser transformado num bom negócio, se pintar, se cerâmica, faço bordado, se fazer flores, se cozinhar, enfim, algumas coisas, eu gosto de cavalos, enfim. Isso são coisas que eu poderia, como profissional, ter trazido como gostos, mas em esse momento eu posso transformar isso num bom recurso para mim, para um novo negócio, né? E também os recursos que vêm de terceiros, porque existem hoje muitas ONGs, existem hoje muitas escolas, tem igrejas, tem pessoas que estão querendo investir em projetos interessantes, projetos novos, né? tem linhas de crédito nos bancos, tem entidades como Sebrae, tem pessoas da família que às vezes se juntam, todo um grupo familiar, para poder entrar com uma iniciativa, porque vai ser benéfico para todos. Então, tem recursos aí disponíveis que também, como um empreendedor, preciso olhar, né? Então, aí nós temos já a questão de qual vai ser meu negócio, quais são os recursos que eu tenho, qual é a necessidade que eu quero atender. e como vou ativar o mercado enquanto recursos que estão disponíveis ali, né?
Uhum.
Eu acho que é por ali mais ou menos que o empreendedor se estrutura, né?
Rosa, e quais são os cuidados que devemos ter?
Olha, eu colocaria os cuidados em alguns aspectos. Um primeiro aspecto é o aspecto de quanto que eu vou, se eu não tenho dinheiro ou tenho dinheiro, qual é o dinheiro que eu vou disponibilizar para um empreendimento? Porque um empreendimento precisa ter um dinheiro. Eu recebi uma rescisão, eu tenho um dinheiro guardado, eu tenho uma poupança, etc. É muito importante que a pessoa defina uma quantia que ela pode dizer, com isso eu vou ganhar ou com isso eu coloco no risco que posso até perder. Mas ser muito criteriosa para poder deixar em caixa um dinheiro que não o desespere porque não tem o que comer.
Uhum.
Então, essa é uma primeira coisa. Deixe um dinheirinho. E porque a partir dali ele vai ter que definir, vou ter o bolso da direita para o negócio e o bolso da esquerda para a minha vida. E não misturar as duas coisas. Porque muitos negócios se perdem exatamente na gestão do dinheiro todo misturado. Né? Aí também tem outro aspecto importante a cuidar. Com quem que eu vou nessa empreitada? Às vezes eu vou com um amigo, às vezes eu vou com a família que vem me ajudar. Né? A questão da ajuda é muito interessante, mas para ser realista no meu negócio, eu preciso pensar que qualquer pessoa que me ajuda, em algum momento, vai precisar ser remunerada. E, portanto, eu tenho que me preparar, não para não deixar as pessoas na expectativa e, de repente, um pouco frustradas, porque não, por ser meu filho, eu não pago. Não. Por ser teu filho, você também tem que pagar, porque isso é uma mão de obra que você estaria pagando.
Uhum.
E torna irreal o negócio. Né? Uhum. Às vezes, pai, mãe, amigo, sobrinho, estão ajudando para poder alavancar o negócio. Geralmente, isso acontece no início. E, de repente, às vezes, se perpetua. Então, não criar esse tema de que você fica devendo de saída, né?
Uhum.
Para alguém. Outra coisa que eu acho interessante também, especialmente para aqueles que saem das empresas onde existem recursos, já existe estrutura, existe processo, é que você, abrindo um negócio próprio, você vai ser um presidente da empresa e, ao mesmo tempo, office boy.
Uhum.
Se tua empresa, se teu negócio precisa do teu esforço, do teu trabalho, não tem que discriminar isso aqui eu faço, aqui não faço. É muito importante que você esteja muito disposto a se dedicar a seu negócio.
Uhum.
Temos também uma coisa importante que é, voltando um pouco para a questão de dinheiro, é esse rigor imenso com o custo. Ou seja, custo passa a ser um mantra. Né? Vamos cuidar dos custos. Porque muitas vezes no início eu preciso de alguma coisa, ou estou imaginando que isso aqui poderia ser bonito e assim preciso de mais uma cadeira, uma mesa. Não, senhor. Custo é muito importante por um período longo, pelo menos nos 2 anos que essa disciplina de custo, e também essa história que também é disciplinada, que eu digo assim, chegue cedo no seu trabalho, no seu negócio. Esteja presente, discipline e cheque constantemente como se sente seu cliente, seu trabalhador, seu fornecedor, o mercado, e vai checando 20 minutos, meia hora, todos os dias de fazer essa checagem, é muito importante para poder você manter o foco e criar um modelo e ir disciplinando, né?
Rosa, então seria seguro ainda dizer que quem engorda o gado, que é um termo usado por alguns empresários, é o dono?
É o dono, sem dúvida nenhuma. Você precisa estar presente porque você que acredita no seu projeto. E esse acreditar no projeto, embora você tenha sócios, isso também vai atingir essa questão, porque muitas vezes o sócio diz assim, vê a oportunidade, pode querer colocar dinheiro, mas não está tão envolvido nessa...
Uhum.
E aí, por isso eu digo assim, olha, se tem sócios, fixe a cláusula de saída. os direitos, os deveres, os papéis, as responsabilidades, como vão ganhar, como vão perder, o que, que precisam negociar, porque se tudo está super acordado e registrado, a sociedade não incomoda.
Uhum.
Tá? Esse é um tópico muito importante, quando, principalmente porque às vezes tem um sócio que tem o dinheiro, mas não quer trabalhar.
Uhum.
Ok, mas tem uma responsabilidade, vamos dividir ganhos e perdas, riscos e oportunidades, né? E aí, uma coisa importante também, que é importante, é que é criar uma linha de tempo, né? Eu tenho os próximos 2 anos, ou o próximo ano, quando eu veja que meu negócio chegou em tal ponto, vou me sentir aliviado, porque já sei que estou consolidando. Estou falando para empreendedores que estão iniciando, mas também estou falando para empreendedores que já estão no empreendimento,
uhum.
que trabalhem com meta, que trabalhem com data, e que trabalhem com evidência, ou seja, eu vou saber que meu negócio está indo bem quando? Uhum. Quando eu atinja determinado número de vendas, ou quando eu atinja tal fluxo de caixa, quando eu atinja tal número de clientes, quando eu atinja tal qualidade do meu produto, onde estão as evidências? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas investem e elas vão fazendo concessões ao longo do tempo, concessões que podem gerar perdas e que, de repente, meu negócio fracassa. Mas eu podia ter parado antes e ter coragem de dizer assim, aqui eu paro, porque a evidência que eu fixei não vai acontecer. Então, essa coragem de dizer quando que eu paro mas isso é desistir do projeto. Eu preciso ter, como empreendedor, essa maturidade de dizer, meu negócio, eu não vou insistir na perda. Na perda, não vou insistir. Posso insistir no obstáculo, na superação de um obstáculo, insistir em conseguir algum benefício, algum recurso para meu negócio, na luta natural de todos os negócios. Mas se meu negócio não está amadurecendo e eu estou perdendo e vejo lá na frente acúmulo de dívidas ou acúmulo de dificuldades, etc., eu preciso ter coragem de dizer para. Uhum. Né? Em Israel, por exemplo, há uma norma nos bancos que as pessoas que não deram certo são as pessoas nas quais se tem mais confiança para ofertar uma segunda oportunidade de negócio. Porque um empreendedor é uma figura importantíssima. Ele está inquieto, ele está comprometido, ele está arriscando, tem um grau de esforço e, em algum momento, por falta de habilitação, por falta de alguns aconselhamentos, ou por falta ou uma teimosia, às vezes, ele termina perdendo. Não desanima, mas também não seja persistente no erro, né?
Uhum. Rosa, mais alguma consideração sobre o assunto?
Sim, eu acho que a última coisa é que quando a gente é empreendedor tem que abrir os ouvidos, tanto para si mesmo quanto em relação ao que vem dos outros, né? Então, se abra para receber feedback, seja dos seus subordinados e seus colaboradores, seja do mercado, seja do seu cliente. E receba os feedbacks como a maior contribuição para você melhorar. Né? Então, esse acho que é uma coisa importantíssima. Troque, veja, busque referência, busque benchmarking, faça uma análise crítica permanentemente para você poder crescer.
Rosa, muito obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Obrigada a vocês.
Nós conversamos com a especialista em liderança e gestão de pessoas, Rosa Benhoff, CEO da Alba Consultoria.